rezar pro amigo do campo. A Embrapa tem novidade, prosa rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Olá, amigo e amiga do Prosa Rural. Prontos para a prosa de hoje?
Tenho certeza que sim, Valmir. Tudo bem?
Tudo bem, Aline. Melhor agora que o programa já começou. E a gente vai falar sobre o uso de nitrogênio na cultura do trigo.
Peraí, não entendi muito bem, Valmir. Qual é mesmo o assunto de hoje?
Uso de nitrogênio no trigo, Aline. Você sabe, o nitrogênio é um elemento químico disponível na natureza.
Sim, sei sim. Então vamos explicar como o trigo usa o nitrogênio que está no solo, por exemplo?
Isso mesmo, Aline. Mas como o nitrogênio da natureza nem sempre é suficiente para fazer a planta crescer, o produtor precisa investir em adubação nitrogenada. Então, o nitrogênio é um tipo de fertilizante para o trigo que exige alguns cuidados no manejo.
Ah, tá. Vamos entender melhor esta prosa com o pesquisador da Embrapa Trigo, João Leonardo Pires, que conversa com a jornalista Josiane Antunes.
Um dedo de prosa.
O que é a adubação nitrogenada? Para que isso serve na planta?
Bom, o nitrogênio é um dos elementos principais, aí, principalmente o crescimento das plantas, né? Então é fundamental, tem várias funções na planta, né? Extremamente relacionada com a disponibilidade de nitrogênio, tanto o crescimento das plantas, né? Crescimento de colmo, crescimento de folhas, né? Quanto o potencial produtivo. Então tem uma estreita relação a essa disponibilidade ou não, ou a quantidade de nitrogênio que está disponível para a planta.
E no caso do trigo, que é o assunto do nosso programa, qual é a relação do nitrogênio com o trigo?
O trigo é uma planta que demanda bastante nitrogênio, né? Então é fundamental, e aí em dois aspectos. De novo, a questão do crescimento da planta. Então nós esperamos em trigo um bom crescimento, um bom vigor inicial, né? O desenvolvimento de folhas que possa captar energia e transformar isso em assimilados, né? Que depois serão transportados para os grãos, né? E também na parte de qualidade, aí, que se tem algumas inferências, né? Então essa é a principal relação aí do nitrogênio, especificamente com a planta de trigo.
Explorando melhor essa questão do nitrogênio no trigo, o quanto deve ser aplicado? Qual é o mínimo que a planta exige? Qual é o limite que nós podemos colocar de nitrogênio no trigo?
Olha, essa questão é muito interessante, né? E aí a gente remete para algumas coisas que já estão bem definidas, né? Qualquer aplicação de nutriente hoje deve ser baseada na análise de solo. Então, todo ano o agricultor deve fazer análise de solo das suas áreas, né? E aí, com esses indicativos, fazer todo o planejamento da aplicação de fertilizantes e aqui, no caso mais específico, nitrogênio, né? Então, não há uma regra geral. O ideal é que se faça essa análise de solo com base na matéria orgânica disponível na sua região, na sua propriedade, somado a isso, a cultura anterior, que é muito importante. Vou cultivar trigo sobre soja ou sobre milho, muda também essa dose de nitrogênio aplicada e também com a expectativa de rendimento que o produtor terá, né? O histórico das suas lavouras, né? O quanto ele tem colhido de trigo, qual a expectativa de rendimento da lavoura que ele está planejando. Então aí ele vai organizar esse planejamento da lavoura e um dos fatores é a questão dose de nitrogênio.
Muito importante esta recomendação do pesquisador João Leonardo. O planejamento é fundamental, já que os fertilizantes representam até 27% no custo de produção do trigo.
Lembrando que estudos da Embrapa mostram que tem aumentado as doses de nitrogênio nas lavouras ao longo dos anos. Isto resultou no maior rendimento das culturas e no aumento na renda do produtor.
É, Aline, mas também trouxe alguns problemas, como maior risco de contaminação dos rios e gastos com a lavoura. Vamos ver como o pesquisador orienta o melhor manejo da adubação nitrogenada sem causar excessos e com melhor resultado.
Quanto ao manejo, em que momento você aplica, em que horário do dia, em que momento da cultura, como é que funciona isso?
Hoje em dia, isso é um dos componentes importantes, né, que surgem muitas dúvidas por parte do produtor, né? Apesar de ser uma coisa bastante estudada e bastante divulgada, muitas vezes a gente vê problemas em termos de definir realmente esse momento de aplicação, tanto se falando nos que a gente chama necessidade de desenvolvimento da cultura, né, quanto essas questões envolvendo o ambiente, né, qual é o melhor horário, se precisa ter umidade ou não, né. Então isso varia muito de acordo com a região. Nós temos no sul do país regiões onde se tem um clima mais frio, outras um clima um pouco mais quente, né, com precipitação pluvial maior ou menor. Então, esses momentos de aplicação e condições ambientais vai variar um pouco em relação a isso.
Está vendo só, Aline? Mais importante do que a dose do nitrogênio é o momento da aplicação, observando as variações do clima e principalmente a fase de desenvolvimento da cultura. Vamos ouvir mais um pouquinho, que a prosa tá boa.
A gente diz sempre que é importante ter uma parcela do nitrogênio na semeadura. Então lá, colocar 10, 20 quilos de nitrogênio na semeadura e o restante em cobertura. E aí entra uma discussão bastante grande, né? Em que momento fazer isso? Tem várias possibilidades, mas o que é mais corriqueiro é se aplicar esse nitrogênio no período de afilhamento da cultura, que seria um momento logo antes ao período de maior demanda de nitrogênio pela planta. Então se faz em cobertura essa aplicação no afilhamento, né? Esse nitrogênio vai demorar alguns dias, isso também é importante, né? Tem algumas transformações químicas que ocorrem no solo, então vai levar lá numa temperatura baixa de 5 a 10 dias, dependendo da região, para estar numa forma absorvível pelas plantas, né? E aí começar a ter o seu papel no interior da planta. Então, regular essa aplicação, esse planejamento é fundamental, né? Para que se possa suprir a planta no seu período de maior demanda, que é aquele período de alongamento do colmo, né? Antes, até antes ali um pouco do espigamento, né? Onde a planta necessita maior quantidade de nitrogênio do sistema.
Verdade que colocar mais nitrogênio pode melhorar a qualidade industrial?
Isso é muito discutível, né? Em condições muito restritivas se vê esse ganho, né? Então aí vai depender muito de que região eu estou, de qual nível de matéria orgânica eu tenho no solo, que está contribuindo com esse nitrogênio, né? Como é que a condição climática também favorece a disponibilização desse nitrogênio? A gente sabe que regiões mais frias isso é um pouco mais complicado. Então pode haver, não dá para dizer, generalizar que isso vai acontecer. Às vezes a gente tem surpresas em ensaios que trabalham nessa linha, né? Que às vezes colocando mais nitrogênio até reduz a qualidade. Então, teoricamente, né, como a proteína do trigo, né, ela está muito relacionada com a qualidade tecnológica, né, com a qualidade para panificação. Então, a princípio, né, teoricamente, mais proteína, melhor qualidade. Então, como o nitrogênio é um componente fundamental para a proteína, nós teríamos essa relação. Mas muitas vezes isso não acontece. Então, não é líquido certo, né? Eu aplicar mais nitrogênio, eu vou ter mais qualidade panificativa.
Olha só, Valmir, mas não é só colocar mais adubo que melhora a qualidade do trigo. O pesquisador explica que existem mais de 40 fatores envolvidos na produção que afetam a qualidade do cereal, como a genética da cultivar, a época de semeadura ou o clima.
É verdade, Aline. E tem mais. Ao contrário de trazer ganhos, o excesso de adubação pode trazer até prejuízos para a lavoura. Então, amigo produtor, ouça o que o doutor João Leonardo tem a dizer.
É importante também, né, uma coisa salientar, que o nitrogênio está envolvido em processos de acamamento do trigo. Não é o único componente, mas é um componente importante nesse problema que muitas vezes ocorre, que é o trigo acamar e aí, dependendo de quando ocorre, perder rendimento e também perder qualidade. Então, que ele leve em conta isso, né? Também no momento de fazer a sua aplicação de nitrogênio. Hoje se tem alguns instrumentos para ajudar, né, a diminuir esse efeito, se tem reguladores de crescimento para diminuir o porte da planta, né, pode trabalhar aí com densidades para também diminuir isso, épocas, né? Mas o nitrogênio é um componente fundamental nisso. Então, muitas vezes a gente vê o produtor, né, aumentando a dose de nitrogênio e praticamente sem limite, né? Buscando potencial de rendimento, mas esquece que esses efeitos colaterais aí, né, podem acontecer e muitas vezes prejudicar a sua lavoura. E também, né, verificar a questão custo-benefício. Quanto vale eu aplicar, né, a cada quilo a mais de nitrogênio, quanto eu estou ganhando, quanto eu estou produzindo de trigo. Então essa relação sempre é muito importante, né? E aí se tem alguns indicativos, né, de forma geral aí, em torno de 100, 120 quilos para algumas cultivares, seria esse limite econômico, né? Que além disso, mesmo às vezes a cultivar respondendo em termos de incremento em rendimento, do ponto de vista econômico, isso não é tão interessante, né? Então, são algumas coisas que o produtor pode levar em consideração para que se tenha sucesso e principalmente retorno econômico na aplicação de adubação nitrogenada em trigo.
Eu agradeço a participação do pesquisador João Leonardo Pires. Eu sou Josiane Antunes, jornalista da Embrapa Trigo.
Depois dessas informações todas, vamos conferir como o produtor está fazendo a adubação nitrogenada no trigo?
Ótima pedida, Valmir. A Josiane conversou com o produtor Walter Scherer, que planta trigo no município de Chapada, no interior do Rio Grande do Sul.
Fala, produtor!
Bom, o manejo do nitrogênio de trigo ele é fundamental. Lógico, é preciso observar, levar em conta a cultivar, se ela comporta ou não um manejo e quantidade de nitrogênio a ser aplicada. No plantio, hoje a gente procura colocar em torno de 100 a 120 kg de N por hectare para obter uma boa cultivar. Começando pelo plantio, em torno de 20 kg a 25 kg de nitrogênio na base. Nós usamos dentro do plantio a adubação em linha, né? Aí então, em torno de 18 dias após a germinação, lógico, depende muito da condição climática, de 15 a 20, 22 dias após a germinação, nós entramos com a primeira adubação nitrogenada, que deve coincidir com a emissão do primeiro do panel, tá? Em torno de 15 dias após essa primeira, a gente volta com mais uma aplicação de nitrogênio. Então, é dividida em duas aplicações na fase inicial de desenvolvimento da cultura e perfilhamento, onde a gente acredita que a cultura tem a maior necessidade e é ali que ela vai definir todo o potencial produtivo e é ali que a gente investe todo o fertilizante que é necessário na área.
O senhor já experimentou botar adubação no espigamento?
Já. Já tivemos parcelas com adubação nitrogenada em espigamento e pré-espigamento. Nesse momento, ela não resultou em aumento produtivo, mas ela teve uma melhora na qualidade de proteína do grão.
Olha só, Aline, o seu Walter está seguindo direitinho as orientações da pesquisa.
Mas sabe de uma coisa, Valmir? Eu ainda não me convenci. Eu quero ouvir mais um produtor. A nossa jornalista aproveitou a Expo Direto Cotrijal, uma feira que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, para entrevistar o produtor Rony Zanin, um tradicional produtor de trigo no município de Sananduva.
A gente costuma cada 2 a 3 anos fazer análise do solo para ver o que vai, né? Para ter melhor eficiência na adubação, porque senão vai ficar colocando muito adubo, se às vezes não é necessário, para saber exatamente o que vai, né? Na lavoura, para ela se desenvolver melhor.
De uma cultivar para outra, o senhor muda a adubação ou mantém igual?
Olha, a gente procura manter sempre a mesma, né? Pois acha que aquela adubação serve para todos, mas talvez não. A gente agora com essa aqui vão ter que implantar um pouquinho mais de adubo para que se desenvolva melhor. Né?
Como é que o senhor vê o preço, assim, o custo da adubação entre todos os custos da lavoura no trigo?
É plantar para tirar o empate, né? Mas esse ano até que o preço compensou um pouco. Deu para sobrar.
Mas qual é a parte mais cara?
A mais cara?
É o adubo, é a semente?
É o adubo, né? Adubação, parte de tratamento, adubação, tudo, né? Na verdade, a semente em si não é tão cara.
Convencida agora, dona Aline?
É bom esse nosso produtor brasileiro, né? Por isso que o agronegócio não para de crescer.
Ainda bem, porque o Brasil ainda tem muito mais a crescer com produtividade e sustentabilidade. Pois é, gente, estamos chegando ao fim de mais um programa.
Ah, que pena, Valmir. Eu tava gostando mesmo dessa prosa. Hoje falamos sobre manejo de adubação nitrogenada em trigo.
Se você se interessou pelo tema e ficou com alguma dúvida, entre em contato com a Embrapa Trigo.
Para telefonar, o DDD é 54 e o número é 3316-5800.
Vou repetir para você, o DDD é 54 e o telefone é 3316-5800.
Já para falar com a equipe do Prosa Rural, a ligação é de graça e é só usar um telefone fixo ou um orelhão. Anota aí e liga. 0800-646-1160. Uma ótima semana para todos e até o próximo programa.
Tchau!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal. País rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Josiane Antunes. Locução, Aline Basile e Valmir Nascimento. Técnica, Antônio Nascimento. Conteúdo, Embrapa Trigo.